fecho aqui aspas, tá? Estou fechando aspas. Voltando ao assunto, o contraste, a alegria popular é a marca do governo justo, enquanto o gemido e o sofrimento são sinais de um governo ímpio e perverso. Então poderia ser um governo que não pertencesse a nenhuma igreja, a nenhuma denominação, mas ser uma pessoa de um coração bom, piedoso, caridoso, misericordioso, que fosse justo, que fosse correto nas suas diretrizes. Segunda característica do governo justo, o justo que governa, justiça e ordem, promove a justiça, a verdade e a ordem, não a corrupção ou o caos. Honestidade, gerencia os recursos públicos com sabedoria e honestidade, pensando no bem-estar de todos, não em benefícios pessoais. Terceiro, temor a Deus, baseia suas decisões na palavra de Deus, buscando agradar a Deus, a Deus, e não a si mesmo. Governa para todos, pensa no bem comum, não apenas em uma parcela da sociedade ou em seus apoiadores. Agora, o impacto do governo justo no povo. Alegria e bem-estar. O povo vive em segurança, prospera e tem motivos para se alegrar. Progresso e paz. Gera progresso social, econômico e espiritual, promovendo a paz. Mesmo não sendo um evangélico, mesmo não sendo um cristão, mesmo não sendo alguém com as características que a gente espera de um crente, de uma pessoa que está na igreja. Entenderam isso? Mesmo que seja um patrão. Já trabalhei para algumas pessoas. E um deles era crente, era da igreja. Pensa num patrão terrível, patrão medonho. Complicado de trabalhar com aquela pessoa. Era difícil. Chegava o dia do pagamento, meu amigo, era uma peleja. Não tinha condição. E já trabalhei também para pessoas que não têm vínculo com nenhuma igreja. Esse outro anterior que eu acabei de citar, ele era cristão de berço, mas as características dele não condizia com o que ele havia aprendido durante toda a vida. E eu tive também patrão, já trabalhei para pessoas que não tem nenhum vínculo com a igreja, com nada, mas que as suas qualidades moral excedia muito mais do que poderia se imaginar, se esperar de alguém que não tem conhecimento da palavra. Mas a questão moral. Veja que, vou voltar lá no Zaqueu. O Zaqueu, quando ele sobe naquela figueira brava que a Bíblia fala, e que ele então vai esperar Jesus passar. Opa, vou ficar aqui de olho, Jesus vai passar. É tanta gente que o que mais me importa é eu ver Jesus passando. Eu quero saber quem é esse Jesus. E aí Jesus vai passando, a multidão e tal. De repente Jesus para e olha para Zaqueu e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém entrar na tua casa. E aí Zaqueu desce depressa e tal, e vai para a casa dele, levando Jesus agora como convidado. O texto vai dizer que depois, naquele momento ali, o Zaqueu fala assim: Senhor, eu quero dizer algo para ti. Se tenho defraudado alguém, eu quero restituir. E quatro vezes mais, se tenho tomado algo de alguém de forma injusta. Quando ele usa dessas duas palavras, dar aos pobres ou dividir metade dos bens dele, ele está fazendo algo que ele havia aprendido lá que estava no Velho Testamento. Me parece que é em Crônicas, capítulo 22, me parece, que lá está dizendo sobre restituir alguém que você tenha defraudado, devolver aquilo que você tenha pegado, tirado, subtraído. Então, para o Zaqueu ter essa palavra, esse confessamento, ou esse confessar para Jesus ali, em loco, é porque ele sabia na consciência dele que ele tinha aprendido algo lá atrás que ele precisava fazer agora naquele momento, para ele receber então perdão, para ele receber agora graça, redenção na vida dele e na casa dele. E aí Jesus falou assim, hoje entrou a salvação nesta casa, porque esse também é um daqueles de Abraão. Ou seja, que acreditava, que tinha fé de Abraão. E por que ele tinha fé de Abraão? Ou conhecimento das leis, das diretrizes, das orientações? Porque alguém ensinou para ele. Então, algumas pessoas que são ensinadas, é preciso colocar em prática. É preciso. E diante disso, diante dessa realidade, a Bíblia fala assim, a quem é mais dado, mais será cobrado. Então, se você tem esse poder, se você tem essa autoridade, por que então não fazer de forma justa, de forma correta? Para que aqueles que são seus liderados, para aqueles que são os seus subordinados, possam viver feliz, viver em paz. Eu estou falando isso em todos os âmbitos da nossa vida. Esse ano já está acabando. Próximo ano começando, e tantas coisas estão aí na agenda desse país, desse estado e dessa capital para acontecer. E também na nossa vida familiar, na vida profissional, para você que é empresário, para você que tem o teu negócio, para você que tem o teu comércio, o teu empreendimento, para você que tem poder, pensa nisso, seja justo, seja consciente. Ainda o segundo ponto, né, que eu tô aqui, alegria e bem-estar. O povo vive em segurança, prospera e tem motivos para se alegrar. Progresso e paz gera progresso social, econômico e espiritual, promovendo a paz. O oposto, o governo ímpio, o ímpio que domina, sofrimento e gemidos, leva o povo ao sofrimento, à opressão e à desordem. Corrupção traz acordos escusos, desonestidade e desvio de recursos. Aplicação para os dias atuais: a oração, o voto consciente, clamor por líderes justos e irrepreensíveis, e escolha de representantes que caminhem com retidão. Cobrar dos líderes que suas ações correspondam aos seus discursos de princípios e valores. Necessidade urgente: reconhecer que uma nação verdadeiramente abençoada é aquela que tem o Senhor como seu Deus e busca a justiça. E para concluir, a alegria do povo não é um acaso, mas um reflexo direto da justiça e retidão daqueles que o governam, sendo um chamado à responsabilidade cívica e espiritual. Você já trabalhou num ambiente que é pesado, que é carregado? Você já viveu esse contexto de o teu chefe, o teu patrão, o teu gerente, o teu encarregado? Quando ele está no ambiente, você fala, meu Deus, era melhor nem ter vindo no trabalho hoje, Por que isso? Por conta da forma como é o andamento das coisas. E aí tem aquela pessoa, aquele colaborador, aquele empregado, aquele funcionário, aquele teu colega de serviço, que ele sempre está querendo fazer um motim, sempre está querendo criar uma revolta e prejudicar o ambiente. Do mesmo jeito é no poder público. Não é diferente. As pessoas, elas vão até um tempo, daqui a pouco elas se revoltam. Elas ficam aborrecidas, um nível de estresse absurdo. Então é necessário a gente dar uma olhadinha para trás, dar uma repensada no assunto e rever os nossos conceitos. Isso vale para todo mundo, inclusive para você que é marido, para você que é esposa, para você que é pai e para você que é mãe. A Bíblia fala assim, olha, vós pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos. Por que que tem filho revoltado? Eu acabei de ler aqui, não é? De falar sobre quando o justo governa, há pacificação do povo. Quando o ímpio governa, aí o povo fica revoltado. Na mesma coisa é a família. O marido que não tem compreensão, o pai que não tem compreensão para com o filho e que provoca ira. A Bíblia fala assim, vós pais não provoqueis a ira dos vossos filhos. E aí o filho fica irado, fica revoltado e o pai ele fala, o pai ele conversa, mas ele não é respeitado. E por que isso? Porque o filho está revoltado, ele está inflamado. A Bíblia fala sobre a cólera. O que é encolerizar? Encolerizar. A cólera é um fruto, é uma obra da carne. E por que que as pessoas ficam encolerizadas? Elas ficam inflamadas. Fica inflamada e todo lugar do seu corpo que tiver inflamado, ele tem dor. Ele fica avermelhado, não é verdade? A inflamação provoca dor. E aí a casa que tem inflamação por conta da cólera, encolerizado, você tem uma inflamação e esta inflamação prejudica o bom andamento da sua casa, da sua família, do seu casamento. Você vê a mulher raivosa, a esposa raivosa e fala, mas por que eu faço de tudo? Você faz de tudo e mais um pouco, esse mais um pouco você está encolerizando a tua esposa. O filho, a filha fica encolerizado, fica inflamado. Qualquer coisa é motivo de todo mundo ficar com raiva, começar a brigar e começar a xingar, falar palavrões e trazer maldição para dentro de casa. Na mesma coisa é lá no trabalho, é lá no emprego. A mesma coisa são nos outros âmbitos da nossa vida, inclusive na administração pública. E como então proceder, Osmilton, para isso não acontecer? Não adianta a gente ficar aqui orando e ficar orando e orando, mas não muda nada. As pessoas, nós, é pessoas, o ser humano, ele precisa mudar. Ele precisa se reaver, se retratar, se arrepender, mudar a atitude. Quando nós fechamos os olhos para a realidade, a gente nunca vai compreender o tamanho do nosso erro. O tamanho do nosso erro. E aonde está o erro? É aonde o povo reclama. Aonde está o erro? É aonde na sua casa a esposa reclama. Aonde que está o erro? É na onde a sua esposa está reclamando. Então faça uma autoanálise. Vai se analisando, se corrigindo. Aonde está o erro? É aonde o seu filho, a sua filha está reclamando, está se aborrecendo. Por que que então ora tanto pelo filho, tanto pela filha, tanto pela família, mas não consegue resolver as questões, aquelas picuinhas que traz inflamação, que traz aquela dor, aquela queixa? As pessoas se queixam e a gente fecha os olhos para o queixamento ou para a reclamação ou o murmúrio das pessoas. Não é isso que acontece? É isso que acontece. Então, nós queremos que você entenda uma coisa: é preciso reaver ou rever os nossos conceitos. E que Deus tenha misericórdia. Que Deus tenha misericórdia. Há muito tempo eu tenho orado pelo Brasil. Nas minhas orações eu oro pelo Brasil. Eu oro pelo presidente, seja ele quem estiver lá. Sempre orei pelo Brasil. Em 2012, 2013, era presidente Dilma, não era? Acho que era a Dilma. Aliás, a Dilma foi de 2014, 15 e 16, não é? Isso. Naquela época eu já fazia programa de rádio e já orava pelo Brasil. Depois veio outro presidente, depois veio outro e depois veio outro. Sempre eu orei pelo Brasil. Governador, a mesma coisa. Prefeitos, a mesma coisa. Sempre orei. Sempre apresentei a Deus, vereadores, deputados, senadores, sempre orei. E não vai ser diferente, porque a Bíblia recomenda orar pelas autoridades constituídas. Constituídas. E sempre orei também pelos empresários. Sempre orei pelos meus, os lugares por onde tenho passado trabalhando. Alguém me perguntou aqui sexta-feira passada aqui na rádio: Osmilton, você vive da rádio ou vive da obra? Eu dei risada. Eu nunca ganhei nada de rádio, nunca ganhei nada de igreja, nunca vivi de obra, nunca dependi, sempre trabalhei, tenho a minha outra profissão. Eu sou profissional do rádio, tenho DRT, sou radialista, comunicador de profissão, mas tenho uma outra profissão que dela sim eu sempre vivi. Então por isso que eu me reporto, sempre tenho patrão, tenho o meu patrão. E já trabalhei para algumas pessoas. E sempre orei por eles também. E sempre aprendi a me moldar e levar para a minha vida a respeito de como é o procedimento nos lugares que eu trabalho, com pessoas que eu trabalho e para os lugares, aliás, e para a minha casa, aonde eu estou. Esta é a reflexão para hoje. Um pouco prolongada, é verdade. Mas faz tempo já que eu não falo nada. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Que Deus tenha misericórdia. Eu vou tocar mais, olha só, tá aqui já programado, Conquistando o Impossível com a Jamile. Vamos tocar essa canção e daqui a pouquinho eu volto pra gente orar.
Top Gospel. Gospel.
É hora de vencer. Essa força vem de dentro de você. Você pode até tocar o céu se crer. Acredite. A gente é quem constrói, é vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Campeão, vencedor, Deus dá asas, faz teu voo. Te faz embora.
gente que inspira, histórias que movem, vozes da esperança.
Muito bem, vamos orar então? Vamos orar, vamos falar com Deus e que o Senhor venha responder a nossa oração, atentar para o nosso clamor em mais uma noite, em mais uma comecinho de madrugada já, 11:36. Vamos orar. Grande Deus, Deus Todo-Poderoso, mais uma vez entramos na tua presença e esta hora queremos te pedir, ó meu Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa, meu Deus, as nossas falhas, as nossas irregularidades, atitudes, pensamentos, aquilo que temos falado que não te agrada, aquilo que temos tocado que não é da tua vontade, aquilo que temos ouvido e olhado que não provém do Senhor, eu quero te pedir, nos perdoa os pensamentos do nosso coração, aquilo que vem à nossa memória, aquilo, meu Pai, que nos faz lembrar do que nós éramos, e como disse o apóstolo Paulo, aquilo que eu quero fazer eu não consigo fazer, mas aquilo que eu não quero fazer, quando eu percebo, eu já fiz. São lapsos da nossa memória, são resíduos ou resquícios da nossa mente que fica e que quando a gente menos percebe, já falamos, já pensamos, já sentimos, e isso vai inflamando a nossa carne, inflamando a nossa alma até, nos afastando do Senhor, nos deixando mais petrificados, sem sensibilidade para sentir, para perceber o quanto isso é prejudicial para a nossa vida espiritual. E a nossa saúde espiritual é que vai refletir saúde física, saúde emocional, a saúde intelectual. Se a nossa alma está bem, se a nossa alma está ligada contigo, te agradando, certamente vamos ter uma vida boa, uma vida de qualidade. Isso é fato. E quantas vezes somos prejudicados, nós nos prejudicamos por conta da nossa fraqueza, por conta, por causa, porque somos fracos, somos displicentes, rebeldes até quanto à tua palavra, quanto àquilo que já sabemos. Assim como eu disse agora há pouco sobre Zaqueu, ele sabia tudo sobre o que era certo, o que era errado, e ele praticava o mal. Ele era um homem sem piedade. Ele não olhava, ele não tinha empatia para com aqueles que eram subordinados a ele, ou que era de dever ou de obrigação de pagar os impostos. Ele era corrupto, injusto, ele era ilegal, porque ele tinha a sua vida cauterizada. O espírito já não tinha mais acesso à alma de Zaqueu. Só o dia que ele quis ter o encontro com o Senhor, o dia que ele quis te conhecer, a partir daquele dia, então, o Espírito começou a trabalhar na vida daquele homem. E tantos de nós somos assim. Eu quero, meu Pai, te pedir, ó Santo de Israel, em nome de Jesus, quebranta a nossa vida. Vai nos purificando, nos limpando, tirando tudo aquilo de nós que não é teu, que não te agrada. Tantas coisas, tantas bênçãos que nós queremos, buscamos, oramos, clamamos e clamamos e esperamos e nada acontece. E eu recitei ontem, ou foi anteontem, Isaías, o capítulo 59, verso 1 e 2. O que faz divisão entre Deus e nós são os nossos pecados, as nossas iniquidades. E isso que impede do Senhor nos abençoar, do Senhor se aproximar de nós. Por isso que o Senhor Jesus, lá no Calvário, diz: Eloi, Eloi, lama sabatani. Deus meu, por que me desamparaste? É que os nossos pecados, o pecado da humanidade estava sobre Cristo. Por isso que o Senhor o abandonou, o Senhor deixou ele lá. Porque havia pecado em Cristo. Representava toda a nossa maldade em Cristo. E é isso que acontece. Por que que o Senhor nos deixa? Porque estamos em rebeldia, em desobediência, não estamos enquadrados com a tua palavra. Isso faz divisão, separação entre nós e o Senhor. E é por isso que eu te peço, ó meu Pai, para todas estas pessoas que me ouvem, que me acompanham agora, todos estes nomes que aqui estão relacionados nesse caderno de oração, alguns mais antigos, outros mais recentes, eu te peço, olha para cada um. Não olha, meu Deus, para as nossas falhas, as falhas dessas pessoas. Olha primeiro para Jesus lá no Calvário, cravado na cruz do Calvário. Não para ele exatamente na cruz do Calvário, mas olha para ele que está à tua destra, vencedor, triunfante, rei dos reis, Senhor dos senhores, assentado à tua destra, à tua direita. Ó, meu Deus, com um corpo de glória, mas com as marcas dos cravos nas mãos, com as marcas da lança no seu baço e com a sua fronte também. Como diz a palavra, do jeito que o Senhor é, nós o veremos. Oh, meu Deus, e eu quero te pedir, olha para ele, meu Pai, porque foi através dele que aqui estamos, e através dele que temos fé, temos confiança. Eu te peço, ó Deus, tenha compaixão da humanidade, que esse amor incondicional possa chegar a muitas pessoas afastadas, desviadas dos teus caminhos, que esse amor incomparável, esse amor inexplicável, que é o amor ágape, esse amor possa chegar a pessoas que deixou a igreja, deixou a comunhão, deixou o altar, deixou o púlpito, deixou a banda, deixou o coral, deixou o louvor, deixou a orquestra, deixou o grupo de oração. Essa pessoa que abandonou abandonou, que deixou, que largou as campanhas de oração, os jejuns, os montes, as vigílias, e que agora está, meu Deus, numa mesa de bar, num balcão, que tá, meu Deus, numa noite, numa boate, que tá, meu Deus, se prostituindo, que tá, meu Deus, usando drogas, está viciado, está largado pelas sarjetas, pelas ruas, perambulando pra cá e pra lá, está perturbado, endemoniado, está, meu Deus, preso e não consegue se soltar, deixar todas estas correntes que tem aprisionado essa pessoa, que esse amor possa alcançá-los, possa resgatá-los, ó Deus grande e poderoso, aleluia. Que o Senhor possa salvar, meu Pai, esta noite, salvar essa pessoa, salvar esta vida, salvar essa criatura, que esse obreiro, essa obreira, esse pastor, esse missionário, esse evangelista, esse diácono, esse presbítero, essa pessoa afastada dos teus caminhos, ela possa ser resgatada, ser liberta, ser livre. Eu posso ouvir o barulho das correntes caindo no chão, eu posso ouvir estas algemas sendo quebradas agora e essa pessoa ser liberta em nome de Jesus, em nome de Jesus. Essa pessoa que está vivendo uma vida possessa, essa pessoa que está vivendo uma vida, Deus, aprisionada por espíritos malignos, eu posso ouvir o som do grito, do bramido deste espírito mal saindo, dando grito da derrota, dando grito agora em nome de Jesus. Eu posso ouvir, eu posso ouvir essa pessoa sendo liberta, essa pessoa sendo transformada pelo poder do nome de Jesus, sendo lavada pelo poder da palavra, sendo lavada, transformada pelo poder do sangue de Jesus Cristo, que é aspergido na sua cabeça, aspergido na sua alma, no seu coração, aspergido nos seus ombros, descendo para os seus braços, descendo para suas mãos, o sangue do Cordeiro sendo aspergido sobre as pernas dessa pessoa, os pés dessa pessoa, para que a partir de hoje ela tenha o direcionamento convertido. Ah, Deus, toda malícia, todo pecado, toda imundícia, toda cólera, toda raiva, toda ira saia dessa criatura, saia da vida dessa pessoa. Oh, Jesus, traga paz, traga alívio, traga refrigério, tira, meu Deus, esse fardo pesado, essa canga que essa pessoa tem carregado nos ombros dela durante tanto tempo e tem trazido esse sofrimento, esse cansaço, esse abatimento espiritual. Oh, Deus grande e poderoso, eu te peço, meu Deus, por esse copo d'água, essa peça de roupa, essa fotografia que está sendo orada e apresentada aí na casa dessa família, manda, meu Deus, agora uma labareda de fogo, não é nem muito não, meu Pai, apenas uma labareda de fogo do teu altar, que desça sobre esta casa, que cerque este quintal, que cerque esse apartamento, que cerque esse condomínio, que cerque esta cama, que cerque este quarto, que cerque agora este leito, que cerque agora esse escritório, e que cerque agora esta empresa, uma labareda de fogo que desce do teu altar, meu Deus, como Isaías viu, oh meu Jesus, aquela tenaz pegando aquela labareda de fogo e tocando na boca dele, nos lábios dele, Assim desça esta tenaz, com esta brasa de fogo, queimando toda a obra do mal, toda a imundícia, todo o pecado, toda a obra do inferno, toda a obra de bruxaria, de magia negra, toda a obra que foi feito, que foi encomendado para destruir, aprisionar, para essa pessoa viver nesse estado deplorável de sofrimento. Apenas uma brasa do teu altar, como Isaías viu aquela tenaz, que essa pessoa possa ser tocada agora com o fogo do altar do meu Deus, com esta unção, com esse poder, que desça nessa casa, que desça nessa empresa, que desça dentro desse carro, que desça nesse ambiente onde essa pessoa está. Ó Deus, que ela seja visitada onde ela estiver, seja o filho, seja a filha, o marido, a esposa, que seja quem for, esse colega, esse parente, seja agora alcançado pela tua benevolência, pelo teu bem, pelo teu favor, pela tua misericórdia, ó meu Deus, que seja tocado agora. Eu oro pelo Carlos, a Lara, o Maicon, o Benhur, a Yasmin, o Alessandro, a Raquel, o Erinaldo, o Éder, o Edson, o Valtemir, o Tenistocles, que é o Denis, também a Luciene, a Glaucineia, o César, a Ivone, a Rosana. Eu te peço, meu Deus, pelo Adilson, pela Ireni, pela Bete, pela Edinalda, a Cristiane, o Joel, o Gildásio, a Dora, o Rodival, a Cauane, a Cauã, o Cauã, a Mônica, o Hugo, a Débora, a Dejanice, a Denise também, o Ailton, a Silvana, o João André, o Dercy, o Álvaro, o Dercy que está na viagem, está na estrada, agora ouvindo o programa desde quando ele saiu 9 da noite, daqui de Campo Grande, da casa dele. Ajuda o Dercy, guarda ele, proteja por todo o caminho da estrada. Eu oro pelo Álvaro, pela Cleonice, pela Margarida, o Walter, a Ivanilda, o Fábio, a Marluce, o Eric, o Elton, o Adígio, a Érica também, e eu oro também pela Michele. Eu te peço pelo Vitor Hugo, pela Ione, pelo Edson, pelo o Edson Veiga, o Éder e a Valderose. Eu oro também pelo Luiz Carlos, motorista de aplicativo. Eu te peço pela Jéssica, pelo Lucas e a família dele, meu Deus. Eu te peço pelo Henrique, pela Ivanir, que é a esposa do Luiz. Eu oro pela Lucimara, pela Alice. Eu te peço pelo Diegão, que é motorista de aplicativo também, pelo Odilar, o pastor Odilar, a Maria José, a Miriam, a Neide Oliveira. Eu oro, Senhor Jesus, eu te peço, meu Deus grande e poderoso, em favor, meu Pai, da Raquel, que eu acabei de falar o nome dela e que está aqui mandando atos, dizendo que está orando também nesse momento. Ó, meu Deus, te pedimos pela casa dela, a família, os filhos, os netos, todos que ela tem colocado aqui nesse pedido de oração do dia 12 de setembro, meu Pai. Eu te peço, ó meu Deus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, abençoa, Senhor, abençoa, meu Deus, derrama do teu poder sobre cada família, cada lar. Senhor Jesus, eu estou te pedindo pelo Eduardo, pelo Vitor, pelo César, pelo pastor Roberley, a Ercília, o José Barbosa, a Letícia, o Jossi Silva, que também está aqui no caderno de oração, que participou hoje do programa, a Roseli, meu Deus, ela tem um pedido muito especial, o Senhor sabe qual que é, e eu te peço, meu Pai, entra com providência sobre a vida e a casa da Roseli. Senhor, tu sabes, meu Deus, Deus, o desejo do coração da Roseli. Eu oro pela Maria Clara, pela família dela, a Jusilene, o João Lucas, Senhor, o Denis, o Ian e a família, que pertence todos aqui, meu Pai, da família da Maria Clara. Eu te peço pelo José Sérgio, que está lá em Chapadão. Esse homem que eu te apresento ele, meu Deus, de uma maneira muito especial. E eu quero te perguntar, meu Deus, sobre a vida desse homem. Qual o nível de importância que ele tem para o Senhor? Qual o nível de importância que ele tem? Se ele é importante para o Senhor, então eu te peço, responda a oração daquelas mulheres que foi na casa dele para visitar ele, para orar com ele. Se ele é importante para o Senhor, eu quero te pedir então, meu Pai, ouça a oração que eu tenho feito em favor dele e de tantas outras pessoas que estão naquela cidade clamando pela vida do José Sérgio. Qual é o nível de importância que ele tem? Porque eu quero te dizer uma coisa, meu Deus. Eu tenho uma pressa muito grande sobre resposta de oração sobre este homem. Eu tenho uma grande pressa, porque eu tenho sede por almas. Eu quero o resultado destas orações, daquelas humildes irmãs que foram na casa deles para orar com ele, orar por ele. Eu tenho pressa de resposta sobre este homem. Mas se ele é importante para o Senhor, então eu te pergunto, ele é importante para o Senhor? Esse nome que está aqui diante do meu dedo, ele é importante para o Senhor? Portanto, eu te peço, meu Deus, responda a nossa oração em nome de Jesus. Se o Senhor não quiser me ouvir e responder a minha oração, responda a oração daquelas irmãs, pelo menos delas, pelo menos o clamor delas, eu te peço. Eu oro pela Clarice também, motorista de aplicativo, e também Anice, meu Deus, eu também quero te pedir por ela. Assim como pela pastora Antônia, pelo Emerson, o pastor Bruno, pastor Israel nos Estados Unidos, pastor Bruno que está lá no Ceará, em Fortaleza, a Janaína, o Carlos, a Lara, o Maicon, o Benhur. Estou te pedindo, meu Deus, pela vida do Valtemir, o João Lucas, o Vitor Fernandes, o Flávio, a Aline, o Elier, a Giovana e o Vanilto e a Roseli também, o Silvano, o Clarindo e a Cleonice, o Clarindo, vizinho nosso aqui da rádio, a Cleonice, a esposa dele também, o Rodrigo, meu pai, e a Irene, a Olívia e a Iandra. Eu te peço por eles. Eu te peço pelo Lourenço e pela esposa Rosângela, que pediram oração ontem na rádio. E eu também estou orando e te pedindo pela vida do Maicon. E o Senhor conhece todas estas pessoas intimamente, de todos os pedidos, de tudo que eles precisam nas suas necessidades, e desses que estão orando e intercedendo junto comigo. Eu quero, meu Pai, te pedir, ó Deus grande e poderoso, em nome de Jesus, entra com providência. Meu Deus, opera maravilhas, opera milagres. Senhor, faça prodígios, cura pessoas, visita nos hospitais, visita nos presídios, visita, meu Deus, aqueles que estão lá no presídio, na saída para Três Lagoas, no presídio lá em Dois Irmãos do Buriti, no presídio na saída para Cidrolândia, o presídio federal. Visita, meu Deus, essas pessoas que estão dentro da cadeia, na cadeia feminina lá na Vila Margarida, na cadeia feminina aqui perto do Morenão também. Visita, meu Deus, estas pessoas que estão presas por conta de talvez pensão atrasada, talvez, meu Deus, por um erro da justiça. Talvez essa pessoa, meu Pai, que cometeu algo já há muitos anos e agora está preso para cumprir a sua pena, que é legal, que é justo, que é correto, mas essa pessoa, meu Pai, que talvez é um pai de família, que foi levado para cumprir a pena, eu te peço, visita dentro dessa cadeia também e dá graça para que possa suportar esse tempo, meu Pai. Deus, e tantos outros que estão presos injustamente, que estão sofrendo, meu Senhor, a injustiça, e que temos falado hoje neste programa a respeito da justiça social, sobre a justiça daquele que governa, sobre a justiça daquele que preside, ou daquele que está legislando, daquele que está, meu Deus, governando, que está, meu Pai, no executivo, por exemplo. Eu te peço, ó Deus, não abandona aquele teu povo que está de joelhos orando todas as madrugadas. Não abandona o teu povo que está em campanha, em propósitos, orando e jejuando todos os dias. Não abandona, meu Deus, não despreza os pais, as mães, os filhos daqueles que têm orado, clamado por pessoas que estão presas, encarceradas de forma arbitrária também. Oh Deus, até quando, meu Deus, o teu povo vai gemer? Até quando, meu Deus, o teu povo vai padecer de forma injusta, de forma de forma em que a medida é tão pesada, ou é tão dura, ou a medida é tão ilegal, tão incorreta? Até quando, Senhor? Existe um povo que está orando, que está buscando, que está clamando, olhando para Campo Grande. Eu quero pedir para o Senhor lembrar daquelas campanhas de oração toda sexta-feira naquela chácara, lá na saída para Quidauana, chegando em Teremos. O Senhor lembra disso? Aquelas sextas-feiras que aquele monte de gente se reunia para orar ali, em determinada hora da noite, da madrugada, a gente levantava a mão em direção para Campo Grande e orava e pedia a tua bênção para esta cidade. Será que o Senhor se esqueceu? Eu quero, meu Deus, te perguntar, se o Senhor se lembra, o Senhor tem visto as marchas para Jesus aqui em Campo Grande? Se o Senhor tem visto o povo que tem ido às rotatórias na saída da cidade e orado e impetrado bênção, vitória sobre esta cidade? O Senhor tem visto isso? Ou tem sido debalde? Tem sido de forma assim que não tem havido nenhuma sinceridade, talvez? O Senhor não tem levado em consideração por causa de quê? Qual a razão? Porque o teu povo tem orado e tem buscado, e precisamos de resposta. Temos orado por esta cidade, temos orado por esta capital, temos orado pelos vereadores, pelos prefeitos, pelos vice-prefeitos, temos orado pelos deputados estadual e deputado federal, temos orado pelo governador do Mato Grosso do Sul, assim como vice-governador também. Temos orado pelo presidente do Brasil e vice-presidente também. Nós temos orado pelos senadores e ministros do Brasil, e não é de agora, sempre temos orado. Desde que quando tenho feito orações através do rádio e apresentado e motivado e despertado pessoas para orar por esta nação, por esse estado e por esta cidade. Não é de agora. Eu quero te pedir, meu Deus, faça algo, faça o sobrenatural, porque o natural nós já estamos habituados, já estamos acostumados com o natural, com o comum. Precisamos do sobrenatural. Se existe alguma obra maligna, algum espírito maligno, eu estou orando em nome de Jesus, te pedindo, meu Deus, para que o Senhor mande um exército de anjos pelejar em nosso favor. Eu te peço, meu Deus, manda um exército de anjos, meu Deus, sobre esta cidade, sobre esta capital, sobre este estado, sobre esse país. Algo tem que acontecer, deve acontecer, o sobrenatural sobre esta nação. Nós estamos cansados de gemer. Estamos sofrendo, meu Deus, e não é de agora. Desperta pastores, bispos, apóstolos, missionários e missionárias. Desperta diáconos e presbíteros, desperta padres, para, meu Deus, levantar um clamor, a liderança, meu Deus, das grandes igrejas, das grandes denominações, para orar por esta nação, por este país. Meu Deus, estou te pedindo, meu Pai, tenha misericórdia, tenha compaixão, eu estou te pedindo, tenha misericórdia, tenha compaixão. Senhor, nos ajuda a nos despir da vaidade, nos despir, meu Deus, do egoísmo, do egocentrismo, meu Jesus, do olhar para o nosso próprio umbigo, e nos ajude, meu Deus, a clamar, a levantar um clamor sobre este país, sobre esta nação. Algo sobrenatural tem que acontecer, meu Deus. Não é possível que as coisas aconteçam e continue acontecendo assim. Eu continuo orando e te pedindo por esta rádio, por esta emissora, pela direção, pelo executivo. Eu te peço, Deus, a tua bênção, o teu direcionamento. Em o nome de Jesus eu te peço. Nos dá sabedoria para todos que aqui trabalham, todos que aqui labutam, de manhã até de noite, e que toda a equipe seja abençoada em nome de Jesus. Abençoa esse copo d'água, essa peça de roupa, abençoa, meu Pai, essa chave, esse documento, essa escritura, essa peça, exame de saúde, esse raio-x, essa radiografia, esses nomes relacionados. Eu peço a tua bênção. Esse plano, esse projeto, esse pedido de oração, eu coloco tudo nas tuas mãos. Traga solução, traga esclarecimento. Eu te peço, meu Deus. Amém e amém. Muito bem, meus queridos ouvintes, eu fico por aqui mais uma vez, colocando uma vírgula em mais um programa em todo o tempo. Amanhã, aliás, já é quinta-feira, né? 12:50, agora é 12:50 em Campo Grande, e eu volto logo depois da Voz do Brasil nesta quinta-feira, dia 18 de dezembro, para mais um programa, para mais uma edição, se Deus assim me permitir. Continue orando por mim também. Não se esqueça de orar por mim. Eu preciso das suas orações. Ore pela rádio, pela Top FM, ore por todos os da direção, os locutores, os comunicadores da rádio. Não se esqueça de nenhum de nós. Eu peço para que o Senhor continue sendo abençoado por Deus, em o nome de Jesus. Forte abraço, fique com Deus, fique em paz e até lá, se Deus quiser.
Então cantar, quem quiser liberdade é só amar.